A partir disso que nós conversou agora, eu acho que agora deu para ficar bem claro, né? O trabalho.
Agora tá claro. Sim, o duro é perceber ali na hora.
É a questão da concentração. Mas isso nós já falou. Mas, a partir disso, só quero fazer uma pergunta para vocês. Cada dia que passa, o que acontece? Não há culpas. Não há culpas. Eu não quero ir. Não estou falando de culpas. Eu estou falando de outra coisa. De necessidade. O que acontece no mundo de hoje a cada dia que passa?
As pessoas estão sofrendo mais.
Por quê?
Aí tem mais.
Não, tem cada vez mais quente.
Não, por que cada dia mais as pessoas estão sofrendo mais?
Porque querem mais coisas materiais.
Não só porque querem então coisas materiais.
Estão se afastando da parte espiritual, seja a religião que for, seja.
O egoísmo está aumentando a cada dia, né?
O quê?
O egoísmo está aumentando a cada dia.
Não.
Tá falando,
a cada dia que baixa, o sistema humano de vida e cria novas obrigações a serem cumpridas.
Realmente estamos indo por um caminho que...
Nossa, deixa eu ver isso.
Você não pode falar, não fala, não. Você pode pensar. Nem olhar, você chegou...
Exatamente.
A cada dia que passa, o sistema humano de vida vai criando mais obrigações, vai criando mais necessidade.
Não
é nem necessidade de coisa material, não. Necessidade de ser tratado de um jeito, necessidade da pessoa fazer não sei o quê.
Necessidade de postura, de exposição, de opinião. Você é cobrado a ter opinião em todo momento, e a sua opinião provavelmente vai ser criticada.
Não, provavelmente não. Se ela é criticada por uns, aplaudida por outros. Sim.
E a questão também que eles estão lançando aí do preconceito. Meu tempo eu tinha aquelas coleguinhas pretinhas, a gente chamava de pretinha, todo mundo se dava bem. Tinha uma que era mais pobre, acho que era Maria Aparecida. E a gente comia chiclete e jogava fora. E ela não tinha dinheiro, ela pegava chiclete do chão, comia, nunca morreu. Ela pegava mais chiclete do chão e comia. A gente chamava de pretinha, nunca se ofendeu. Então hoje em dia está se criando tanta, né? Tanta norma.
Tanta coisa que se você não fizer, você é aquilo. Se você não fizer isso, você vai ser aquilo outro. E você pichincha disso para ter aquilo.
Aí cria um monte de cota para negro, que é mais preconceito do que isso. Você negro vai conseguir, vou criar tantas vagas para você.
Exatamente.
E isso é importante para vocês e para outros. Para sentir a necessidade. Viver está muito mais difícil. Antigamente, você soltava uma criança aqui, nem via. Na grande verdade, é que no tempo que eu era vivo, as crianças se queciam por ela mesmo. Porque a mãe tinha um monte de filhos, não conseguia tomar conta de todos. Um olhava o outro olhava um, e as crianças se viravam.
Que século foi isso, Joaquim?
E no século passado.
Eu vi uma história interessante, foram fazer uma reportagem na África. Aí entrevistaram um pai que tinha uma penca de filhos, também uns 20 filhos, tudo largado. A criança era tudo largado assim. Eu falo assim, escuta, você já vive numa pobreza, numa miséria. Você não se preocupa com os filhos, não? Ele respondeu assim, não. Os filhos, Deus cuida. Eu falo assim, tudo cresce mesmo, cresce, se vira, Deus cuida. Eu falo assim, caramba, meu.
Tem tanto passarinho diferente aqui. E eu fico preocupada se eles vão no pé de amora, comer amora. Eu quero comprar um piste para dar para os passarinhos. De repente, vem na minha cabeça. Até hoje eles viveram sem você.
Pois é.
Pois é, e hoje em dia, para criar criança, filha, é tanta rega, tanta coisa que você tem que fazer, tanta coisa que você tem que prestar atenção, tanta coisa que você tem que comprar, que você tem, não tem? Para que serve tudo isso? Para criar as crianças? Não, porque as crianças continuam, poderiam ser criadas do jeito que eram. Então serve para quê?
Um é para enriquecer as pessoas que vendem os produtos para criança.
Que é isso? Você está pensando do lado material, eu estou falando de dentro de cada um. Para que serve isso dentro de cada um?
Para você vivenciar mais os centros.
Para você cobrar do outro. Para você criticar o outro. Só serve para você zelar contabilidade para você. Ah, eu vi uma reportagem que a criança não pode botar mão no são. E olha lá, aquela mãe deixa o filho botar mão no são. Eu estou usando um exemplo só para nós entender essa necessidade do mundo de hoje. Sabe, é preciso ver lixo com muita caleja. O sistema humano de vida cada dia mais vai sendo um monstro de muitas cabeças. E vocês, ao invés de cortar cabeças, atacam com a cabeça do sistema humano de vida. E quem é o único ferido nisso? Você que não consegue paz para viver.
Porque quando você fala sistema humano de vida, o que você quer dizer exatamente com esse termo, com essa palavra, sabe?
É difícil definir um sistema humano de vida, mas é o sistema pelo qual, o trilho pelo qual corre a sua vida. O sistema humano de vida não são as regras pré-programadas, é as regras que você impõe à vida. Ter que ser para ter que ter para ser. É este monstro que está citado na Bíblia. Que é o monstro que foi jogado fora e que voltou.
Em que passagem é isso?
Hã?
Em que passagem?
No Apocalipse.
Ah, no Apocalipse.
Monstro que fica é jogado no poço por 1000 anos, depois ele é solto por 1000 anos e no final dos tempos Cristo joga ele definitivamente no fogo do inferno. É este monstro de milhares de cabeças, e cabeças diferentes, porque o monstro dela é diferente do dele, é diferente do seu, é diferente do dela. Cada um de vocês tem um monstro dentro de si, que chama esse conjunto do tem que ter para ser, tem que ser para ter, que leva vocês a viver julgando o mundo, compreendendo que não é o mundo que está sofrendo pelo seu julgamento, mas você que sofre, porque você vive contrariedades. É essa a necessidade deste trabalho. E foi o que eu disse para o moço respondendo uma pergunta dele que não foi gravada da vez passada. Que ele disse, quando eu estava no espiritismo, o espiritismo se dizia como a religião que ia salvar o mundo. Você agora diz aqui que o trabalho de você vai longe, que você não sabe nem aonde vai. Nós nem sabemos aonde vai. É isso, e não o espiritualismo ecumênico, e não Joaquim, é essa vilada, como eu lhe respondi naquela época, essa vilada de foco, que é o trabalho que vai premiar este lixo no mundo de regeneração. É este reconhecimento de que você é dominado por um monstro de milhares de cabeças que lhe faz exigir do mundo, exigir da vida determinadas coisas e que leva somente você a ser vítima disso. Porque é só você que perde a paz. O outro só vai perder a paz se ele ceder o monstro dele, não querer ser julgado.
Confia em Já que só para eu entender um pouco melhor, tá? Esse lance do sistema humano de vida. Eu posso dizer que na encarnação, eu sou o espírito ele é inserido no sistema humano de vida e o sistema humano de vida é inserido nele?
Não. Não. O sistema humano de vida, ele rege o ego.
Então ele é incorporado no espírito.
O ego está dentro do espírito.
Isso.
Ele está no ego.
Isso.
Não, o espírito não se subordina ao sistema. Ele se subordina ao ego, que é subordinado ao sistema.
Então eu posso dizer que o
sistema. Não
estou aguentando,
senão eu vou ter que ir embora.
Tá certo.
Eu posso dizer que o sistema humano de vida, ele é aquela vez que eu perguntei que seria o ego coletivo, é a base de todos os egos da humanidade encarnada?
Não posso dizer para você que é a base, porque ele não é coisa, ele é sistema. Você entende melhor do que eu a palavra sistema. Sistema é um sistema. Sim. O funcionamento é funcionamento.
Tá.
O sistema que rege o funcionamento.
Entendi. E esse sistema ele está incorporado em nós.
Está incorporado ego.
No ego.
E através e o ego. O que é o ego? São pensamentos e emoções.
Uhum.
Personalidade.
Sim.
Essa personalidade é a qual o espírito xixubodina.
Uhum.
Então ele xixubodina, vamos dizer assim, por tabela ao sistema. Porque o que é o zelado pelo sistema é o ego.
Entendi. Então aí podemos.
É o acreditar na realidade do que o ego cria, a força de Maia.
Tá. E aí então podemos dizer que os considerados felizes ou iluminados ou mestres são aqueles que ainda mantêm o ego, porém o ego não está subordinado ao sistema humano de vida.
Não, ainda mantém o ego. O ego está subordinado ao sistema humano de vida, mas eles não são subordinados ao ego.
Ah, então eles não são subordinados ao ego. Concordo, tá certo. Verdade, tá, entendi.
O ego diz, ela não, aquela mãe está errada e diz, não sei se está errado. O ego diz, aquela pessoa devia fazer isso, ela diz, não sei se devia. Então ele é liberto do ego.
Entendi. E o ego ainda mantém a...
O ego ainda está subordinado, porque a base para zelar a figura ego é um sistema que não se altera.
Entendi. E essa é a humanidade. Os espíritos encarnados no planeta Terra são isso.
Os espíritos,
estão nisso, né?
Os espíritos encarnados na Terra são aqueles que estão subordinados a egos que são zelados a partir do sistema humano de vida.
Entendi.
Isso é encarnar na Terra. É subordinar-se a um ego. É ter uma personalidade temporária,
uhum,
que está subordinada e funciona a partir do sistema humano de vida. O sistema é aquilo que você põe lá. Se alguém apertar este botão, faça isso. Se alguém apertar aquele outro botão, faça aquilo outro.
E aí, inclusive o que a gente conversou na semana passada, que é o morrer para o renascer, é o morrer para esse ego subordinado ao sistema humano de vida, para renascer, mesmo que esse ego se apresente, ele está sempre... vivenciando aquilo.
Morrer não... para esta personalidade, para ser uma personalidade diferente dessa. Uma, não diferente no sentido de contália, mas diferente no sentido de não ser essa.
Uhum.
De não
se reconhecer como espírito e não como ego.
Exatamente.
Se reconhece como espírito e não como ego.
Exatamente.
Porém, o ego continua presente.
Exatamente.
O ego vai continuar te sugerindo inveja, ambição. Tudo,
se reconhecer como espírito sem saber o que é espírito.
Que é uma imagem do ego, né?
Pois agora, não puxando a baja para a minha chadinha.
Mas já puxando.
E pare em todas as coentes espiritualitas que vocês mais veem por aí.
Uhum.
Não é exatamente este trabalho que é proposto? Espiritualita.
Sim,
aquele de que, como é o nome dele? Kina, não sei o que lá.
Krishnamurti?
Isso.
Não fala mal do Krishnamurti.
Não tô falando mal.
Ah, tá. Só falando que ele
não
tô,
é o... Não, tá, não é esse mesmo trabalho que é popular?
Tá propondo.
Não é...
O que ele fala...
Veja outros. É. De, é. Que todos os mestres... Não é este o trabalho que eles propõem? O trabalho de você se libertar desse sistema humano de vida, de você se reconhecer como sendo o espírito e deixar a vida correr a vida.
Mas tá falando sério ou tá sendo irônico, Jorge?
Não, tô falando sério. Tô falando sério para lhe mostrar aquilo que eu lhe respondi semana passada. Isso é o que vai vir lá para o eterno tempo. Não é Joaquim, não é espiritualismo ecumênico, não é este, não é a FIA, não é você, não é um ismo disso. É este foco, né? Este entendimento da vida, esta forma de viver, isso é o que vai para frente. Porque cada vez mais este monstro do sistema humano de vida vai zelando, estas cobanchas vai zelando, e as pessoas vão sendo conscientizadas de que isso não é viver, mas é ser comido pelo monstro, e vai se libertando. Este é o andamento que vai acontecer. Assim como vocês, eu vou usar outra palavra, que é a palavra do budismo, despertá-lo a partir de algumas conversas que nós teve para que para a coisa de que o trabalho desta vida não é rejar, não é dar comida, não é de fazer incorporação, não é fazer psicografia, mas sim este trabalho desta libertação, é isso que as pessoas vão se libertando, vão alcançando para poder ter a libertação. E este é o trabalho que não só vocês dois, mas a grande maioria das pessoas do nosso grupo tem. O trabalho de levar essas pessoas a esse despertar. É esta necessidade. E para isso, vocês precisam, para poder vencer a vocês mesmos, se conscientizar do que nós acabamos de falar, da quantidade de cabeças que esse monstro está zelando nos tempos atuais. Não adianta você, por exemplo, querer brigar, discutir com uma pessoa, se você vai te apoiar a presidenta ou o presidente novo. Isso não importa. Nenhum nem outro vai trazer felicidade. E nenhum que vier depois também vai trazer. Então não é este o trabalho. O trabalho não é brigar. O trabalho é mostrar a estas pessoas que nenhum deles vai ser garantia de felicidade. Que nenhum deles vai atender as expectativas dos entes que você quer. E que então é vão, é perda de tempo este trabalho. Se preocupar com isso, se ocupar com isso. Porque enquanto você está ocupado com isso, mais um tema, enquanto você está ocupado com isso, você não está ocupado em ser feliz. Não está ocupado neste renascimento, neste trabalho de libertação.
E Joaquim, a coisa está tal que, por exemplo, vou usar o exemplo que você deu, que foi a política. Então, digamos que tem uma presidente mulher e um presidente homem. Se você fala para aqueles que torcem pela presidente mulher que não é esse o caminho, que não é o caminho, né, que nenhum presidente vai trazer a felicidade, não sei o que lá, ela vai falar que você é a favor do outro e vice-versa. Então, assim, ainda assim ela fica te rotulando, te jogando contra a parede, forçando a dar uma opinião de que ela tá, que você tá, que seria uma crítica, que na verdade você não está fazendo, porque você é a favor do outro.
Mas você tem que criticar os dois.
Isso.
Você, quando fala, tem que criticar os dois. Nenhum, nem outro. E nenhum outro
Isso.
É, isso, de saber claro que você não tem lado.
Pois é, mas é difícil.
Nenhum, né? Nem outro. Mas para isso.
Eu já fiz isso, Joaquim, olha. Falaram que eu era. Me se chamar de tudo quanto é nome.
E se falar. Deixa eu pôr mais café para eu.
Sabe qual é o problema? O primeiro que você falar. Você escolheu um dos dois, não
já
sabe?
Era, é.
Você fala, não, você já escolheu aquele primeiro? Tomou o rótulo que você é a favor do outro.
Já te petrificou naquilo.
Já.
Mas se eu achei só falar, não acredite nela, você vai ser outro lado. Se você falar, não acredite nela, não acredite no outro, não acredite nenhum outro, e não perca tempo acreditando, porque você está perdendo tempo de ser feliz agora, você vai deixar bem claro qual é o seu lado. O problema é que muitas vezes vocês, vamos dizer assim, acham que a pessoa vai entendê-lo, que você tá, não está levando nem para um nem para outro.
Exato.
É preciso ser muito calo.
Pois é.
Deixar bem calo. E não pode faltar ali nada que vocês escreverem. Não pode faltar nada de nunca a escreverem ou falarem que o trabalho é dentro. Com você em busca de ser feliz. Agora, do jeito que as coisas estão, agora. Você acha que não falaram de eu quando eu de falava dos que atacavam a presidenta? Claro que falaram. Então é preciso este trabalho. E é preciso que você se conscientize. E quando eu falo vocês, não estou. E isso eu vou pedir a vocês para. Deixar este cortar uns pedaços aqui, colocar uns pedaços separados disso para todo mundo. Eu estou falando com todos. Todos aqueles que dizem que querem buscar a felicidade devem se preocupar com isso. Devem se preocupar com esse monstro que está matando vocês todos. Não, o nome daquele bicho.
Dragão?
Não, que tem um monte de cabeça.
Não tem bicho assim.
Ah, era o.
Quimera?
Não.
Nada, sei lá, você
é de
Ida.
Hidra.
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 Então é isso que eu quero que vocês sabe, interiorizem. O meu trabalho, o trabalho ao qual que eu aceitei, porque eu podia dizer, eu aceitei um trabalho, você dizer, eu não quero essa porcaria, vou embora, não vou voltar nunca aqui. Então não é o trabalho que o Joaquim passou para você, é o trabalho que você aceitou. O meu trabalho que eu aceitei e que eu acho que é o meu trabalho, eu sinto que ele é necessário, mas sinto que ele é ausente. Porque eu estou vendo, e este tempo todo que você andou escrevendo aquelas frasezinhas que eu disse, continue escrevendo, você sentiu o quanto lhe atacavam de um lado. Ou seja, o quanto de escravidão ao sistema humano está acontecendo. Ó, a coisa está tão pior, mas tão pior, que um dia de manhã você discute uma coisa, de tarde discute outra, de noite discute outra diferente.
Sim, é verdade.
Antigamente você discutia uma coisa durante um dia. Primeiro era uma coisa um mês, depois uma coisa uma semana, depois uma coisa durante um dia. Agora você discute três, quatro, cinco coisas e você se mete em cinco, seis discussões para dizer qual é o certo e para cobrar e para mudar. E vai piorar. E vai piorar.
Não imagino como, viu, Joaquim? Porque a coisa já está num ponto que a velocidade da informação está tão rápida, tão imediata, e que é preciso você se posicionar. É preciso assim, né? O sistema humano de vida cobra uma posição de você que você tem que estar ou apoiando ou concordando o tempo todo. E como a internet hoje, você tem acesso a todo tipo de informação e as pessoas, você está trocando informação momentânea com centenas, milhares de pessoas, então você tem que estar ali, ó, pá, 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 tipo, jogando com todo mundo, assim. É um bagulho muito louco.
Mocho. Nós falou assim da política, mas você falou a velocidade da informação. qualquer informação hoje, ela zela isso. Zela o quê? Zela o quê? O que qualquer informação que você receba, zela em você, não.
É. Opinião.
Opinião. Olha a cabeça do dragão. Olha a cabeça do monstro. Cada opinião que você tem sobre alguma coisa é uma cabeça do monstro.
Que você tem que cortar.
Que você precisa se libertar. Não cortar. Monstro vai continuar com as cabeças. Só que você não tem mais medo dele. Você enfrenta ele. Essa mochinha que foi tupada.
É, essa polêmica atual. Todo dia tem uma polêmica nova.
Me diga uma coisa. Todos que ouviram a notícia de Shello coitadinha?
Não. Todos não.
O que aconteceu?
Teve gente que achou que ela nem foi estuprada.
Teve gente que achou que ela não foi estuprada. Que mais?
Teve gente que achou que ela deu consentimento.
Teve gente que achou que ela deu consentimento. Que mais?
Teve gente que achou que ela estuprou por 30.
Quantidade não importa.
Acho que foi estuprada.
Que ela foi culpada. Que ela procurou. Teve outros que achou que ela era coitadinha. Teve outros que ela achou que ela era meio coitadinha. Teve outros que ela achou que era um pouco coitadinha. Só aqui já se formou 7 grupos de pessoas, cada uma com um monstro para se agredir.
Agora...
E para se agredir e... Não. E se ferir. Porque a sua opinião vai fazer você se ferir com a opinião dele. Não é assim?
Hoje é a conclusão, depois que ninguém vai sair ganhando. Vai ter uma 15ª coisa aqui.
Mocho! Moço, sabe o que aconteceu lá dentro? O que aconteceu lá dentro? Se você não estava lá, você não vai saber. E mesmo que tivesse, você também não vai saber, porque você não estava dentro dela.
Foi os cachorros todo dia. Você se acalma, já.
Ou seja, o fato continua sendo fato. As opiniões que pintam os fatos que geram a treta toda.
As opiniões que são zeladas a partir de fatos.
Isso.
É que...
Que geram toda essa treta aí, que trazem o sofrimento.
O que são as opiniões que geram o fato? É a cabeça do seu monstro. Que vai ferir você. E isso é a cada informação. A cada informação você toma uma posição, uma opinião. Você está dando mais uma cabeça para o seu monstro.
Por isso que o trabalho é interno, é o meu com o monstro, digamos assim, e não meu com o monstro dela, ou nem meu com ela. É sempre eu comigo mesmo, né? Essa é a vida.
Tirar a persona do mundo. Não importa a menina, se ela deu, se ela não deu, se ela queria dar. Isso não importa. O que importa é você com você. A opinião que você formar, sei lá, a causa do seu sofrimento, da sua brutalidade. Se você não souber conviver com ela. Conviver com amor ao próximo, respeitando o direito do outro. Se está e fazer o que ele quiser.
Olha, Jaquim, eu posso lhe dizer que a situação está tal hoje que quem vive dessa maneira é chamado de alienado. Está vendo sobre alienação.
Graças a Deus, alienado humanamente falando.
Exato.
mas espiritualmente falando, extremamente ligado. Ligado em quê?
No amor.
No amor universal.
Quando a gente começava a fazer os ensinamentos, a gente se deixava de dar importância.
Era diferente.
Era diferente, né?
É,
é diferente a tudo.
Eu sei que você está querendo fazer, falar. Ele está querendo te lembrar da equanimidade.
Isso.
Você era equânime.
Nem lá, nem cá.
Exatamente.
Mesmo. Aí você era diferente, você era um desligado, você era um... Você não tá aí pra nada, você... Vai embora aqui.
E volto a repetir.
Graças a Deus.
E volto a repetir. A velocidade da informação e os acontecimentos vão se suceder em ritmo maior. Sabe, hoje o assunto desta menina, ela tem quanto tempo vocês estão discutindo? Quase uma semana. Daqui a pouco o assunto não vai durar mais de 2 dias. E já vem outro, e já vem outro, e já vem outro, e já vem outro, e você vai cada vez criando mais cabeça no seu monstro, que vão comer você mesmo.
Já
vai
pular na mesa, hein?
Você
vai
com
uns
anos,
você
não
tem
piradão.
Aí eles eram. Não dá tempo de pilar, sabe por quê? O que é um pilado?
Ela era penosinha?
Não, eu pirar assim, você não dá conta.
O que é um pilado? Uma cabeça do seu monstro. Você que acha o outro pilado. Não dá tempo de ser pilado. Porque pilado é uma cabeça do monstro. É você que diz aquele pilado. É uma opinião que você tem sobre o outro. Cada cabeça desse monstro é uma opinião. Sobre uma pessoa, sobre um assunto, sobre qualquer coisa. Inclusive, o aceitar o Zoaquim e dizer, o que o Zoaquim fala é verdade. É um monstro. Não sei, eu sempre disse, não acredito em eu. Não transforme o que eu falo em verdade. Porque senão você vai estar zelando mais uma cabeça para
o
seu mundo.
Quiser assim, vai chegar a quantas pessoas de aumentar o número de suicídio, por exemplo? Porque. Acho que é.
Ato.
Mas.
Ato.
Não, o ato sim, não estou discutindo o ato.
Ato. Cegar o suicídio.
Inclusive, esses aí servir de. Para você mais, ter mais opinião ainda.
Não. Não, porque. Como hoje tem muita cabeça. E o monstro. Não quer perder nenhuma. Ele, cada cabeça se alimenta só um pouquinho.
Entendi.
Ou seja, as opiniões, os assuntos são muito aptos. Alimenta aquela cabeça, já vem outra para se alimentar. Hoje, caso já não se fala mais das coisas da presidenta. Quase não se discute mais. Daqui a pouco não vai se discutir nada. É, este assunto deixa a menina, semana que vem chega em nego, porque já vai ter outro.
Já tem o do menino lá.
Já tem este do menino que morreu baleado. Coitado, pobre coitado. Foi o polícia que matou ele. Não, mas o culpado foi ele que foi assaltar. O culpado foi o pai que já estava com o pijão dequetada, porque também é bandido. Não, o culpado é a mãe que largava ele para.
Cada um tem a sua narrativa, né, sobre a história.
Sua opinião. E qual é a verdade?
O fato continua sendo fato. E qualquer coisa que a gente fale sobre o fato é nossa opinião. Então a gente não pode dar opinião nenhuma. Já que uma imagem que não sai da minha cabeça, eu preciso compartilhar com você, é a seguinte. Existem algumas pessoas ligadas um pouco à espiritualidade, ao assunto de ufologia, seja o que for. Que elas falam o seguinte, em algum momento, o espírito, independente do motivo, ele se subordinou ao sistema humano de vida. No momento que isso aconteceu, ele se perdeu, porque ele ficou escravo desse sistema humano de vida, e aí começou essa roda da reencarnação que ele não consegue sair. E ele fica, então ele desencarna e já reencarna, porque ele ficou preso a esse sistema humano de vida. A toda tentativa que a gente faz de buscar a felicidade, do amor ao próximo, é de sair desse sistema humano de vida para deixar de encarnar, sair dessa roda do samsara?
Não. Sair dessa roda de samsara. Da roda de chanchala de pobres e expiação.
Que é o sistema humano de vida.
Roda de encarnação para mundo de pobres e expiação. Depois dessa, vai entrar em outra roda de encarnação, onde vai haver um outro objetivo.
Mas já não é o sistema humano de vida. Não. É um outro sistema.
Isso.
E aí, e os espíritos, é o que diz, que os espíritos eles se perderam no sistema humano de vida e não encontram saída.
Veja, tem coisas que é muito difícil conversar com vocês, porque existem elementos que vocês não conseguem conceber.
Tá.
O espírito, na sua primeira prova, na sua primeira etapa de evolução, que é a etapa de evolução do conhecimento, ele nasce simples e sem conhecimento.
Tá.
Ele vai adquirir conhecimento.
Okay.
Aí ele adquire todo o conhecimento do mundo. Só que, vamos dizer assim, vem sempre uma tentaçãozinha junto. Não é simplesmente o conhecimento. Há uma tentação. Tentação de quê? De usar o conhecimento em benefício próprio. Sempre. Então ele adquiriu todo o conhecimento, mas recebeu a tentação. E aí vem uma primeira prova. Vamos ver agora o que você vai fazer com essa boca de satisfazer a si mesmo. Nesta primeira prova, nenhum espírito passou. Sempre a tentação calou mais fundo. Por quê? Porque se dá a tentação, se dá o egoísmo.
Sim.
E diz, agora, vamos ver como é que vai ser. Cedeu. Como eu já disse, o que menos cedeu nessa história foi Cristo.
Tá.
Mas de todos cederam. E aí sim, a necessidade de você... Aí você volta lá para cima, acabou o encarnação, volta. Diz, olha, tá vendo? Aqui, ó, você cedeu aqui, ó. Ó, você cedeu aqui, ó. Eu tô colocando de palavras humanas. Cedeu aqui, cedeu aqui. Tá certo? Compreendeu? Viu? Ah, vi. Então agora volta... Para libertar, se deixa do que você cedeu. Aí você se prende mais.
Isso.
Vai. E como tudo que acontece tem uma curva ascendente e depois começa a descender, chega um ponto que você começa a retroceder, a não ceder, não ceder, até que você chega aqui. Aqui é o limite que diz assim, tá certo, aqui você já me povou, que você conseguiu, já se povou, que você conseguiu se libertar, conviver com a tentação sem ceder.
Tá.
Agora vamos começar uma nova tentação. Isso eu tentando colocar em palavras para vocês, mas é mais ou menos isso. Ah, porque nunca nenhum espírito conseguiu passar na primeira. Não sei.
Tá.
Eu não passei.
E isso é relativo, né? Tem espíritos que passam por esse processo mais rápido, tem aqueles que ficam muitos milhares, milhões de anos, sempre reencarnando em mundo.
Quanto mais apego à tentação, menos consegue na evolução. Deu para ficar bem claro o inimigo de vocês? O inimigo daquele que quer ser feliz? Quem é o inimigo daquele que quer ser feliz?
Se prender ao sistema humano de vida.
Quem é o inimigo daquele que quer ser feliz?
Joaquim.
O sistema humano de vida.
A tentação.
Hã?
A tentação. Encher a cabeça da gente.
Quem é?
Você, Joaquim, já falei.
Tentação.
Também.
O sistema humano de vida.
Não. Você fala de sistema humano de vida, eu falo de sistema humano de vida há uns 10 anos, você hoje ainda vem me perguntar o que é o sistema humano de vida.
Sim.
Então não adianta essa resposta, porque essa resposta não lhe dá resposta. Ela lhe dá um padrão de resposta que você não entendeu até hoje.
Entendi sim, Joaquim.
Então não é, não é por aí. Quem é o seu inimigo?
É o ego subordinado do sistema humano de vida.
Não é. O ego está ali só para lhe popor.
Isso, a escravidão é ele.
Não, lhe popor o quê?
O egoísmo.
Não.
O amor individual.
Não.
É? Contrariedade.
Não. A opinião.
É.
Este é o grande inimigo daquele que quer ser feliz. Este é o grande causador da infelicidade que vocês vivem. O Echa é, né? A grande causadora da infelicidade.
A opinião é dada. A opinião é dada e eu aceito.
Isso.
Ela não é gerada em
mim. A opinião é zelada pelo ego, lhe é dada e você aceita como você achando que aquilo é verdade, real. É a sua opinião.
Joaquim, eu posso lhe dizer qual que é a dificuldade em lhe compreender? A dificuldade em lhe compreender é que você usa cada conversa como se fosse a única.
Mas eu preciso usar.
Porque,
pra quê?
Porque apesar...
Pra quê?
Porque ela é.
Não. Pra que eu não forme opinião. Senão você vai formar opinião quando eu digo que não deve ter opinião.
Se não tiver uma base sólida, como
é
que vai fazer o
trabalho dele? O trabalho é você se libertar de tudo, não importa o que apareça, então você tem que não pode ter base sólida nenhuma. Porque toda base sólida, sei lá quanto trabalho.
Estou
copiando isso. Tudo. Aliás, não é fase nova, né? Tudo aquilo que você acredita vai lhe fazer infeliz um dia. E hoje fica a palavra opinião. Toda sua opinião vai lhe fazer sofrer um dia.
Por exemplo, se eu desse faixa aqui é vermelho, é uma opinião.
Sim.
Isso vai fazer sofrer.
Sim, vai. Pergunta a Bia, o carro deste daqui, verde, azul, verde, azul. Até hoje a gente curte.
Só um pouco verde, azul, branco, prata. Mas eu sei, mas eu estou te falando. E se eu ver uma cor, as pessoas falam assim, não, isso não é opinião. É.
É.
Isso é um julgamento.
Sim.
Você diz que isso é vermelho.
Sim. Eu já, esse exemplo eu já usei muito.
Ah, você já usou. As pessoas ficam meio difícil entender isso.
Sim. A opinião é tudo que você acha sobre alguma coisa.
Mas a pessoa vai querer te vender o peixe, mas isso aqui é vermelho.
Sim.
Você pode falar para ela, mas que é um vermelho roxo, um vermelho, sei lá o quê, tem 300 mil vermelho.
Não, eu diria para ela outra coisa. O que é o banco?
Isso aí não cola, bicho. Você vai desculpar, mas você usa mil anos isso aí e não funciona para nada. Então o que é o preto?
Só funciona para filho.
Ausência.
É. Ah, tá. Não, o preto é preto, não é ausência.
Preto é ausência.
Existe, existe um preto lá. Existe não. Um preto. Não existe uma ausência.
Não existe. Existe ausência de cor. Para mim, preto é ausência de cor. Para você, preto é uma,
é uma cor.
Tá certo. Mas veja, viu como você acreditar nisso ainda vai me fazer, ainda vai
sim,
me trazer espontaneidade?
Mas isso eu quero mostrar.
Isso.
Entendeu?
Veja.
Eu não tô querendo afirmar que preto é preto.
Deixa eu lhe falar uma coisa agora com toda sinceridade. Não tenha o menor comprometimento com verdade quando você for falar com alguém. Por quê? Porque primeiro,
porque uma verdade é uma opinião.
Pele. Porque primeiro, tudo é possível. Então não importa se você falar que a banana é azeitona, que pode ser que a banana seja azeitona, você não sabe. Então não tenha medo de falar, não, para mim isso aí é banco. Aí o importante é você ter uma opinião que dentro da sua opinião tenha uma credibilidade que possa ser recebido por ela com alguma credibilidade. Porque o interessante é que você tem que mostrar que existem opiniões diferentes. Eu não quero, quando eu falo que isso aí é banco, eu não quero que a pessoa passe a ver banco. Não quero que ela entenda o Vermelho como banco. Eu quero que ela entenda que pode haver alguém que chame o Vermelho de banco. E esse samar não é nada, vamos dizer assim, pedido no espaço. Tem uma lógica para samar. Que é o fato de ter uma lógica coloca em dúvida a sua opinião dizendo que isso é Vermelho. É esse o trabalho de vocês. Vocês têm que mostrar que existem diversas opiniões sobre o assunto. E que essas opiniões são, para cada um que tem, coberta por lógicas para ele. Por quê? Porque quando você mostrar isso, você vai dizer para a pessoa, você tem inimigos. Você tem alguém que vai lhe fazer infeliz algum dia. É só isso que você precisa mostrar. Porque quando você fala que colecha a sua camisa e alguém diz é vermelho, ela fala no vermelho como se fosse uma verdade absoluta, como se não pudesse ouvir haver opinião contrária. Então é preciso você mostrar a elatividade da verdade. E a elatividade da verdade, você mostra dando opinião sua, que é contrária à opinião dela. Calma, você não acredita, você está usando.
Sim, estou usando.
Que é contrária dela e que tem alguma lógica para existir. Quando você faz isso, você mostrou que tem opiniões diferentes espalhadas. Aí você pode cegar. Viu como você está prestes a perder a felicidade? Para de discutir camisa. Para de discutir cor. Foi só usado ali só para mostrar que há outras opiniões que podem ser verdadeiras. E que, se você se mantiver apegado à chuva, vai chover. Ai, ai, Rifia, me veio uma coisa na cabeça. Aqui nessa sala, o doutor sentado ali, a moça do São Carlos sentada ali, e nós falou sobre roda espiritualista. Sentar em roda, botar um assunto na roda e deixar cada um dar a sua opinião sobre aquele assunto, sem você interferir, só com um objetivo, saber que existem opiniões diferentes sobre o assunto. Lembra disso?
Lembro.
Exatamente o que não está fazendo hoje, 5 anos depois, que eu ainda disse assim, a filha fica sentada aqui no sofá, que você tinha acabado de projetar, vê uma notícia na televisão, forma uma opinião, como não conversa com ninguém, ela acha que aquela opinião é a única absoluta no mundo. A moça do São Carlos, sentada na casa dela, vê a mesma notícia, forma outra opinião, acha que a opinião dela é... É só isso, eu não quero provar que isso pode ser banco, não me interessa. O que eu preciso provar às pessoas é que a verdade dela não é absoluta. Isso, então, do ano 2000, quando nós começamos a estudar o Evangelho de Tomé. Verdade absoluta, verdade relativa.
Quebrar o tijolinho dela.
Na hora que você entender que você tem uma opinião, mas que a sua opinião é relativa, você pode se libertar da opinião. Porque o problema não é a opinião. O problema é a forma como você lida com a opinião. Você passa a ter opinião. O problema é ter opinião e não a opinião que tem.